Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64.
Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nintendo 3. Aqui é o Mario, e do meu lado esquerdo está o Jomon.
Os sonhos se realizaram.
Do meu lado direito está o Lucas.
Alguém belisca, por favor.
E diretamente do Japão está o Jefferson.
O próximo presidente da Nintendo, pro Japão entender, tem que se chamar, sei lá, não sei o que, Kong. No Japão, o Bowser não se chama Bowser, ele ficou estranho e precisaram explicar.
Ah, puta, que merda, hein?
É o King Koopa, né?
É.
Então, mas passada aí 3, e aí? É, as expectativas abaixaram, aumentaram? Porque, mano, eu pelo menos tô mais aliviado agora que os anúncios passaram, o hype já foi gerado nas redes sociais e eu posso finalmente dormir melhor.
Eu tô cheio de hype ainda. Sério, não passou. É porque o Banjo, por exemplo, outras coisas, um monte de coisa lá. Eu queria faz tempo. Então eu tô vivendo minha vida normalmente, mas eu paro pra pensar, puta, eles anunciaram aquilo. Aí eu começo a ficar ansioso pelo jogo de novo. Então, pra mim, tá sendo uma crise de ansiedade constante por causa dessa porra de Psy3.
O meu foi também, tipo, foi uma decepção generalizada, só que uma empresa salvou pra mim, e essa é a que importa. Então a gente tá feliz aqui.
Eu também, eu fiquei feliz e eu fico ansioso porque pro final do ano tem jogo que eu quero jogar. Ano passado era eu vou comprar, mas sei lá, tanto faz.
Eu vou comprar então, pra falar no cast.
É, então eu tô ansioso pelos jogos que vão vir e os jogos que eu vou comprar.
Tô vendo que vai ser bem unilateral esse podcast. Vamos lá, Como esperado, a Nintendo realizou a apresentação da E3 no formato do Nintendo Direct na última terça-feira, dia 11 de junho. E ela mostrou os detalhes dos títulos que ela já havia anunciado e algumas novidades que apareceram na apresentação. Mas, antes de discutir cada um dos anúncios, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês acharam que essa apresentação de 2019 ela foi impactante? Por exemplo, comparada a outras E3 da Nintendo, você acha que ela foi digna de uma apresentação de E3 ou não?
Eu posso fazer uma pergunta complementar, Mauro?
Vai.
Tenho a permissão. Vocês preferem a E3 focada em um título só, que era mais ou menos o que a Nintendo tava fazendo nos últimos anos, ou igual foi esse ano, que eu senti que não teve um foco tanto no palco deles, né, na Stage 1?
Pode ser no stand, acho uma...
No stand deles eles não tinham foco, né? Tinha ali Pokémon e Zelda. E eu senti que a apresentação também não foi focada. Como... complementando a pergunta do Mario, qual vocês preferem?
Eu prefiro uma apresentação mais complementar. Só que eu acho que quando você não tem títulos assim, é melhor fazer a focada. Critiquei muito E3 ano passado. Aliás, eu quero deixar bem claro. E3 digna de apresentação, a do ano passado, pra mim, não foi digna. Então, não tem nível. Porque você fala de... Ano passado você fala de poucos títulos e tenta salvar tudo com Smash. Eu não achei legal. Eu achei desse ano bem melhor. E apesar de eles não anunciarem quase nada, teve título pra todo mundo. Então, de uma maneira ou outra, acho que todo mundo aqui sorriu e ficou feliz. E fala que salvou entre aspas, salvou a E3 na Nintendo.
Eu acho que foi bem impactante. Como o Jeff falou, não teve tanto anúncio de jogo, mas teve anúncio de algumas outras coisas. E eles mostraram gameplay de alguns jogos que a gente tava bem, bem assim, ansiosos pra ver. Eu puxei sadinha pra E3 ano passado por causa de Smash. Resumindo.
Eu gosto das duas, mas o problema é, ano passado, usando o exemplo do ano passado, eu gostei porque é a mesma coisa que o Lucas, gosto de Smash. O problema é que quando foram jogos que eu tinha menos interesse, o Super Mario Maker, o Star Fox Zero, tipo, estraga E3, então, tipo, você vai ficar vendo 15 minutos de um jogo que você quer que exploda. E eu vi muita reclamação de gente que não gostava de Smash ano passado com isso, né? De olhar e falar, nossa, mas começou a Treehouse? Teve um amigo meu que é meio mais perdido e perguntou, começou a Treehouse ou ainda tá na apresentação? Porque começou a focar. Então eu acho que a desse ano faz mais sentido para o público da E3.
Eu concordo. Eu acho que como um público geral, a galera gostou mais da forma como foi esse ano. Eu não achei ruim a apresentação, mas eu não achei impactante. Eu achei que faltou um astro ali no meio. Até porque os anúncios mais impactantes foram DLC de Smash, né? depois que teve o anúncio de Zelda, que pra mim que foi o maior revelação, né? Como a gente já sabia da maioria das coisas que possivelmente apareceriam, eu não fiquei surpreso, muito surpreso com nada que apareceu, entende? Só Zelda que realmente eu não sabia, ninguém fazia a menor, imaginava, acho que aconteceria. E por causa disso, não achei tão impactante como deveria. Porém, até comentaram comigo no Twitter que isso talvez seja um problema dos rumores que aconteceram, dos vazamentos, etc. E eu acho que eu concordo. No final, acho que o problema da minha falta de ficar surpreso, né, nessa apresentação foi por causa dos rumores, dos vazamentos que aconteceram nesse E3. E não só com a Nintendo, né, com outras empresas também. Então, no geral, eu fiquei bem irregular, assim. Mas isso não quer dizer que eu desgostei da apresentação. Eu achei uma boa apresentação.
Uma pergunta, tipo, você não acha, você não ficou nem feliz, assim, que vai, o Banjo tava rolando rumor, mas era um rumor muito leve. O Erdrick também, né, o Hero Dragon Quest tava com rumor, com base em datamine, mas assim, era tudo coisas que tinha que ter um pouco mais de fé. O Witcher 3 foi o chinês que mostrou, tudo tinha que ter um pouco mais de esperança. Então eu achei, pelo menos assim, confirma, você fica mais, ufa, isso aí que eu queria tá lá, sabe?
O do Banjo era bem forte o rumor, né?
Então, não, o rumor era um cara, velho, que fez o rumor. Ele chegou e falou, o Banjo vai ser... Pra um boneco do Banjo, onde começou, né, que eu vi, que era no Resident Era, que é um boneco do Banjo, o cara falou, isso aí vai ser um Smash, Banjo e Gato é Smash Good Time, um negócio assim. E aí os caras falaram, puta, o Banjo vai estar no Smash. E aí, não sei se teve mais coisa que fortaleceu o Banjo, por exemplo.
Tem a parceria com a Microsoft, né, e por aí vai. Então, eu acho que das possibilidades, ele era o mais forte. E a gente até comentou disso, não, o Banjo vai aparecer. A gente falou no podcast passado, até nas expectativas.
Tinha três. Era o Master Chief, o Steve do Minecraft ou o Banjo.
Então... Não, o Steve a gente falou brincando. O Steve depois apareceu os rumores e aí a gente confirmou, não, é o Banjo. Então, no final era, e acho que a expectativa foi, tá ok. Legal, sabe? Não quer dizer que... Poderia ser pior, poderia não estar, com certeza.
Poderia ser o Steve.
Mas não... Poderia. Mas no final, assim, não foi uma surpresa, entende? Mas é só essa a minha interpretação. Eu não acho que foi uma apresentação ruim, eu acho que até pra questão de impacto do público, nesse formato foi bom. Mas uma coisa que eu gostaria de reclamar já, de antemão, antes de comentar dos anúncios, é que eu não gostei do Doug Bowser, cara. Ele, na hora que ele apareceu, é legal eles fazerem a piadinha com o Bowser, uma hora vai ficar desgastado. Eles vão ter que parar de fazer. Mas ele ficou lendo o teleprompter na tela lá da apresentação e foi claramente visível ele lendo. Eu não sei se vocês tiveram essa impressão. Eu tive, eu leio lá, dá pra... Mano, você vê ele seguindo os olhos, lendo alguma coisa. E sei lá, cara, acho que pra um CEO de uma empresa que nem a Nintendo, assim, na hora de fazer uma apresentação ainda mais gravada, ele poderia ter treinado, poderia ter, sei lá, feito outra maneira de ler o teleprompter, pelo menos de uma maneira que não ficasse tão visível, sabe?
Eu acho que com o tempo ele vai pegar o jeito da coisa, né? Eu não lembro se o Red, desde o começo, também era tão cativante.
Ele entrou com a frase célebre dele, né?
Ou como é que é? I'm gonna kick some butts? Alguma coisa assim?
Take names.
I'm ready to kick some...
My name is Red, I'm ready for... I'm here for games, I'm ready to kick butts, and alguma coisa assim.
My name is Reggie, I'm about kicking ass, I'm about taking names, and we're about making games.
O Red já era profissional, né? Ele já era famoso na hora que entrou. O Red foi uma contratação de peso. O Doug Bowser é mais um cara que que subiu da base.
A gente já discutiu então um pouco dos anúncios de Super Smash Bros. Ultimate, mas recapitulando, a gente teve dois anúncios de personagens como DLC. O primeiro deles é o Hero, da série Dragon Quest, e eles explicaram que ele pode tomar a forma dos protagonistas de Dragon Quest 11, 3, 4, 7.
8.
Verdade. E seu lançamento deve acontecer nos próximos meses, né? Como é verão lá, então deve ser entre junho e agosto.
É o inverno daqui. Esse, tipo, foi o início, assim, quando apareceu o cavalo, já tava manjando quem era.
Eu também.
E é uma série que precisava estar no Smash. Eu comentei há um tempo atrás quais eram os personagens. Acho que o meu era o Slime e o Jack Frost. né? Eu ganhei Joker e Hero Dragon Quest, eu não reclamarei.
É que acho que até o Joker a gente não tinha um nível, né? Uma comparação assim, falar, não, realmente, vai vir só mascotes, mas não, estão vindo os personagens principais mesmo, né?
A gente poderia pensar com o Cloud ao invés do Chocobo, né? Mas até ali era só um caso. Agora a gente vê que não tem mascote mais. Eu acho merecido, assim, tipo, como se merecesse, né? Mas é uma série muito grande no Japão. E eu fico muito, pessoalmente, eu fico muito triste com a galera xingando ele, falando, ah, mais um personagem de espada, anime, não sei o quê. Sendo que você tem ali a coisa mais perto que Smash vai chegar de ter o Goku. É o character design do Akira Toriyama.
Cuidado que o Chrono ainda do Chrono Trigger ainda não apareceu, então pode ser que venha mais coisa.
Eu também fiquei triste que muita gente começou a xingar falando que era mais um personagem de Fire Emblem da vida, porque tinha espada. Olha, no trailer eles mostraram lá a mecânica dele de selecionar menu como se fosse RPG. Nenhum personagem do Smash tem isso até agora, que eu saiba. Que eu me lembre, né?
Não tem.
Então, eu achei do caralho isso. Eu não conheço praticamente quase nada de Dragon Quest. Mas achei o trailer tão bem feito e os caras até botaram 4 personagens tão incrível que eu fiquei empolgado mesmo assim. Então, eu vi muita gente cagando pra ele, falando que não deveria estar ali, mas, meu, que nem o Jamon comentou, no Japão é grande e o design dos personagens é legal. Então, todo mundo saiu ganhando.
Não deveria estar ali, é como se Smash só tivesse personagem foda, né? É isso aí. Ah. Eu acho que não adianta nem a gente discutir, assim. Agora, você gostar ou não, mas é aquela coisa no sentido de Dragon Quest não é popular no Ocidente, então vai ter gente que vai ver o cara e fala, nossa, que desgraça é essa? Aí você junta, sei lá, você junta ele com espada e com os outros personagens, aí fala, é muito personagem de espada. Eu até concordo no sentido que quando a gente elogia, sei lá, quando eu elogiei o Incineroar, eu falei, nossa, que legal, um personagem diferente, mas também é questão de gosto, é questão se você tem afinidade com o personagem ou não. Pra mim, mesmo de não conhecer as duas séries, eu estranho muito mais o Joker do que o Coisa, então pra mim tá tudo certo, eu acho que foi boa a escolha, e o importante é mais a parceria do que o próprio personagem em si.
A gente tava estimando que aparecesse o personagem de Dragon Quest, o protagonista, agora a gente não tava esperando, pelo menos eu não tava esperando que fossem aparecer 4, né? Agora, já que pudesse escolher 4, eu preferia que o personagem protagonista do 7 entrasse no lugar de algum. Mas, eu não sei como que eles poderiam fazer isso, porque os 4 personagens, a princípio, são espadachins, eles são eco-fighters um dos outros, né?
Então... Não, são skin.
Ah, isso, pior ainda então. Então são skin, né? E aí não daria pra colocar o personagem do 7, porque ele não é espadachim, né? Até ele usa daga, etc. Então...
Ah, não, mas ele pode colocar. Ele pode usar espada, né? Ele é de classe. Mas só que ele é muito baixinho, né?
Naturalmente eu acho que não, eles não conseguiram colocar, né? E eu não gosto do personagem do 11, eu não acho que ele é carismático o suficiente. Porém, o Dragon Quest 11S vai ser lançado pro Switch, então. Então acho que não tem como tirá-lo, né?
Então, o que deveria estar ali como principal era o Erdrick do 3.
Uhum.
Né? E porque ele é o mais famoso no Japão, que é onde importa, mas ele não é o que tá lançando o jogo. Então aí você vê a mesma coisa do Joker, assim, pode não ser o símbolo de persona e pode não ser nada. Mas só que ele é o último.
Fora que o Erdrick é muito parecido com outros personagens do próprio Smash, né? Eu acho que o protagonista do 11 talvez seja mais diferente, assim, em questão de espadachim e tal. E quando ele apareceu a silhueta, eu falei, mano, talvez ele seja co-fighter do Link, porque as mecânicas eram parecidas no começo, né? Eles mostravam o escudo, a espada, eu falei, vixe. Mas aí, realmente, é um personagem diferente.
E só pra comentar, tipo, provavelmente, assim, um chute que eu vou dar, mas muito provavelmente vai ser isso mesmo, vai ser Dragon Quest vai ser uma série sem remix, porque o babaca que escreve as músicas, que são excelentes, mas o cara é um merda, não gosta que mexam, então provavelmente vai ser tudo música original. Eu tô curioso pra saber como que eles vão... Como que a Square Enix vai manejar os spirits disso aí. Porque o Cloud, a gente é conhecido por... Tem pouca música, tem 2 spirits que nem a artwork original do jogo é. Eu quero saber como o Dragon Quest vai fazer. E o máximo do fanservice é que eles fizeram uma versão do Final Smash do Mega Man e colocaram todos os outros heróis, né? Inclusive o set que o do Mario comentou. Colocaram todos os outros heroes dos outros Dragon Quests no especial pra... Então todos eles têm modelo 3D e estão na luta de alguma forma. Então eu acho isso excelente, assim.
Um prato cheio de fanservice.
Muito bem feito, muito bem feito.
E segundamente, Banjo-Kazooie, que é a estrela dos jogos com seu próprio nome, né, do Nintendo 64, mais o Diddy Kong Racing, ele tá voltando pra um console Nintendo depois de tantos anos, né? É, apesar de ele ser só um personagem no Smash. Mas enfim, o seu lançamento vai acontecer no outono, que é mais ou menos entre setembro e novembro. E é isso, eu achei de todos, assim, a apresentação mais legal de personagem foi a dele, sabe? Eu achei que foi a mais engraçada e realmente, assim, era mais cheia de expectativa.
Cara, rapidão, eu só preciso dar um background de como que eu assisti E3 pra falar a minha reação. Eu nunca levo marmita no trabalho, eu levei marmita. Aí eu almocei tarde, eu esquentei a marmita e dei um jeito pra ir numa salinha que tava só eu. Aí eu me tranquei numa sala no andar vazio só pra assistir essa porra. Quando apareceu o Banjo, eu fiquei gritando, sério, eu achei que eu tava em casa até. Eu gritei tanto, cara, que, sério, eu me perdi. Eu achei incrível, era um sonho meu ver esse personagem mais tempo.
Quando que você percebeu que era o Banjo?
Ah, cara, apareceu o quebra-cabeça quicando no chão, eu já comecei a gritar, falei, caralho, é o Banjo! Sério, eu não aguentei.
Foi legal, tipo, eles fizeram uma releitura não, né, eles fizeram uma mudança na apresentação do K-Roll, né, basicamente, eu achei muito louco, só que, e como a gente já viu uma vez isso acontecendo, assim que, a mesma coisa que o Lucas, apareceu a peça, aí eu só sentei e falei, tá, agora é só ver o Banjo aparecendo, e aí, tipo, fui chutando até, falei, ah, vai ser o, quando apareceu o outro, eu falei, ah, vai ser o Duck Hunt, aí era o Duck Hunt.
Nossa, você chutou o Duck Hunt?
Sim, eu também pensei.
É porque ele sempre fizeram essa comparação, que o Duck Hunt tá no jogo porque o Banjo não podia estar.
Não, e tem todo o detalhe da apresentação em si. Quando o K-Roll ele cai do penhasco no final e abre um buraco no chão e cai a pedra, eles estão recontando o final do Banjo 1, que ele joga a Grantilda no chão, abre um buraco e cai a pedra em cima. Até isso os caras fizeram. Eu fiquei abismado, sério.
É, eu acho que eles tiveram um carinho especial pra fazer essa apresentação.
Todos os vídeos de Smash tem esse carinho. Mas é aquela coisa que o Jomo falou, você estraga a surpresa, mas a releitura é ótima. Eu fiquei feliz, apesar de... tô cagando pro Banjo. Dos jogos da Rare, é um dos que eu menos gosto. Eu preferia muito mais o Conker, mas eu sei que eu sou minoria, então é melhor eu calar a boca.
E eles colocaram, tipo, os personagens que são, assim, né, tinha o Donkey Kong e são os outros dois são os personagens que a Harry fez. Então, tipo, teve toda essa historinha, né, de, ah, são eles, os personagens da Harry, olhando pro outro personagem da Harry. E aí, no final, tá todo mundo batendo palmas, tipo, o Banjo voltou pra casa, gente, ó, que legal. E, tipo, é muito, eu lembrando disso, eu pensando no compositor, porque o Banjo, ele traz o primeiro até agora e único compositor ocidental pro Smash, que trabalhou em Smash, e, tipo, eu lembro do vídeo dele falando, a Banjo, estamos em casa agora. Tipo, dá vontade de chorar, e assim, o Banjo não é um personagem da minha infância, né? É um jogo que eu joguei muito recente até. Mas é muito bonito ver isso, tipo, é muito legal pra quem gosta, tipo, pra quem viveu o Banjo na época dele.
É, eu fiquei emocionado de verdade, gente. Sério, eu joguei tanto Banjo. Eu joguei quando criança, né? Joguei bastante o Tui também com meu irmão. Então a gente não... Sei lá, fiquei sem reação.
E o próprio compositor, ele comentou no Twitter que ele compôs músicas exclusivas pro Super Smash Bros, né?
Eu acho que a que ele fez foi só essa. Foi só a da... É Curvy Mountain?
Spiral Mountain.
Spire Mountain. Então, acho que ele falou, acho que eu fiz uma música. E ele falou que foi um trabalho bem difícil com o Sakurai, porque ele mandava, o Sakurai devolvia e falava, muda isso. E com isso, aí colocou músicas, outras músicas dentro dessa aí, né?
Nossa, tem um callbacks. Monte de referência. Tem referência a umas 5, 6 fases, se bobear. É sério, eu fiquei escutando e tinha um monte de detalhe incrível.
Eu só queria falar que eu acho interessante que a Nintendo escolheu agradar os fãs da casa. Eu acho que se ela quisesse trazer novos, sei lá, trazer mais holofotes pra gente nova, ela escolheria Minecraft. E se ela quisesse trazer outros players de outras plataformas, seria o que nem eu comentei, o Master Chief. Eu achei interessante que a Nintendo escolheu, não, aqui não é pra expandir, vamos agradar as pessoas de casa. Se fosse uma decisão executiva, não seria o Banjo, mas eu acho que foi muito mais passional. Eu achei interessante essa escolha.
É bom ponto, e também decidiram mostrar dois personagens que... Assim, o Banjo ele tem um pouco de sucesso no Japão, né? Ele não é desconhecido no Japão, mas o Banjo ele é muito mais conhecido, aparentemente, aqui no Ocidente. Enquanto o Hero Dragon Quest é no Oriente. Então você tem ali, tipo, dois anúncios que meio que se complementam, porque tá agradando meio que... A fanbase inteira da Nintendo. Com o Banjo e o Hero Dragon Quest. E o Joker, né? Três personagens. Faltam dois. Não tem relação com E3, mas tem relação com o Smash. quais vão ser os outros 10? Que chutes, assim? Porque esses a gente até agora, a gente tem uns leaks, mas só que já se deram por falsas, porque falavam do Steve, então não eram, né? Então a gente não tem muita base pra falar nada. O que vocês acham que vai ser?
É, quem? Necessariamente precisa ser third party ou pode ser da Nintendo mesmo?
Então, não sei, é tipo, o que você acha que tá com o cara?
A tendência tá third party.
Eu não sei, tá bem imprevisível.
O Jeff tem algum chute? Porque o Jeff que é a mãe de nada aqui, né?
Eu acho que seguindo a tendência, a Nintendo que escolheu, ela vai escolher parceria. É, com a Microsoft é o ponto fora da curva. Eu acredito que personagem third party, acho que a gente tem que pensar em empresas japonesas. Se eu fosse chutar, seria mais nesse sentido. Agora, de cabeça aqui, eu não sei.
Pode ser mais um da Capcom.
É, eu também acho. É isso que eu queria chutar. Isso aí é minha vontade, mas é melhor eu não falar pra não me decepcionar.
Ai, quem é da Capcom?
Ah, eu prefiro o Leon.
Leon Resident Evil.
Seria maneiro, Resident Evil. Todos os Echo Fighters, né? Echo Fighters com skin, sabe? A Jill, o Chris e o Leon.
É, versão magrinho dos três.
É, versão primeiro Resident, sem ser bombado.
Versão Play 1, né? Que é aquele quadradão ainda.
Fire Smash com helicóptero e atira com míssil, não sei, uma coisa assim.
E a gente sabe que faz a pistola agora. O meu chute, tipo, eu publiquei no Twitter, mas tipo, o meu chute, seguindo os padrões do Jeff, que vai ser japonês, eu, assim, chutando a Cosmos do Xenosaga, porque é a personagem favorita da Monolith. E eles estão lá fazendo o jogo e não pedindo nada em troca aí. Uhum. E eu chutarei o Ryu Hayabusa da Koei Tecmo. Koei Tecmo? É, acho que é Koei Tecmo. Que não tem nenhum personagem no Smash e é um jogo famoso de Nintendinho, né? Eu acho que ele entra no mesmo lugar do Simon.
E só lembrando também que eles também mostraram novos amiibos, né? Então vai ter amiibo do Snake, Ivysaur, Squirtle pra setembro. E Incineroar, Simon, Chrome pra novembro e Dark Samus e Richard pra 2020.
É, os primeiros eles já tinham anunciados, eles só anunciaram a data de lançamento, né? Os outros quatro foram novos.
E já vai pegar tudo pra continuar a coleção.
É, os primeiros eu já comprei, só falta fazer pré-order dos outros quatro.
Marvel Ultimate Alliance, The Black Order. É, eles mostraram um pouco mais do jogo, como que vai funcionar a mecânica de team up com os outros personagens. Você vai ter que combater o Thanos e enfim, vai ter DLC pro jogo e ele vai ser lançado dia 19 de julho.
Eu tô cagando bastante pra esse jogo, sinceramente. É sério. E quando mostrou o DLC do X-Men e Fantastic Four, não lembro qual que era.
É, Guardians of the Galaxy e X-Men.
E X-Men, quando eu mostrei isso, eu falei, nossa, ainda estão mostrando DLC, e eu não liguei, sabe, é bem irrelevante.
Eu acho que é o jogo melhor do que os Vingadores que anunciaram na Square Enix pra fãs da Marvel, porque ali, mano, tem personagens de todo lugar da Marvel.
É, eu acho que foi um alívio ver aquilo depois de ter visto aquele trailer CG do Marvel da Square Enix, porque, tem gameplay, dois, é Marvel Ultimate Alliance voltando, então você já conhece a mecânica, e ainda bem que teve isso pra compensar a apresentação da Square Enix, porque Avengers na Square Enix era uma promessa e não foi mostrado muito. Além disso, a galera ainda surtou por causa da aparência dos personagens, né?
Só pela fanservice esse jogo já vale a pena. Agora, se você quer questionar a qualidade do jogo, eu questiono você pegar um videogame e ficar apertando só um botão. Então aí, se você quer fazer da vida, depende de você.
Fire Emblem Three Houses, eles mostraram um pouco mais da história, né?
Eles deram um grande spoiler da história, né? Eles mostraram os personagens atuais, porque até agora a gente conhecia que era vai ser um jogo de escola, né? E aí eles mostraram que, tipo, tem um gap de 5 anos e todo mundo foi pro saco, assim, tá todo mundo bad guy, assim, tá? A mina cresceu, todo mundo cresceu, né? Um cara perdeu um olho e vai, assim, tipo, então você sabe que vai ter um time skip no meio do jogo.
E na Treehouse eles continuaram com esses spoilers, eles se importaram.
Eles falou aberto demais, né, velho, isso.
É, então, é early game e eu não sei, a apresentação na Treehouse, eu não tava vendo nada de Fire Emblem Treehouse, mas aí na apresentação eu falei, vou ver aqui um pouquinho e pelo menos o early game escolinha é muito chato, é muito RPG pro meu gosto.
Ah, então, eu gostei, mas... É exatamente, eu penso em você que gosta de Fire Emblem e eu sinto que não rola, assim, tipo, é uma coisa que você não vai gostar.
E é aquela coisa que eu não ligo com relacionamento ou fazer carinho, porque eu posso dar skip. Aquilo ali é você, você aumentar a skill da arma é uma coisa importante. A não ser que você tá falando pra mim jogar o jogo inteiro com Iron Sword ou coisa do tipo. É, vai ficar meio difícil. Mas eu não sei o que eu vou fazer, mas é aquela coisa. Não estou gostando do jogo, mas acho que na apresentação ficou interessante. Eu acho que eles deixaram o jogo, pra quem nunca tinha visto Treehouses, eu acho que é um jogo interessante de RPG.
E só o adicional é que eles comentaram na Treehouse, que depois de 5 anos você pode casar com o personagem. Então você não vai casar com eles enquanto estudante, mas você já pode colher os frutos aí da sua guerrinha pro relacionamento.
É, até porque senão daria um caso grande, assim, de pedofilia, né? Porque, enfim, não sei nem se entra um caso de pedofilia, mas não dá pra casar personagens menores de idade, né?
É, não... É, sim, dá, mas só que não no ocidente.
É, entendi.
A gente pega uma menina de 13 anos e fala, ela tem 18, ela é só muito pequena.
Aquela Loli de 1000 anos que é um dragão, né?
Um exemplo também.
Na apresentação mesmo, eles só mostraram o CG lá de cutscenes, né? Eu não sei, eu não tô tão empolgado porque é Fire Emblem, mas todo mundo ficou xingando FPS das animações, mas era stream, né? Então não sei se isso, o jogo vai estar tão zoado FPS.
Ah, quando na Treehouse ficou bonita.
Então, era questão só da apresentação principal. Se na Treehouse ficou bonito, então já matou, já que não tá zoado a FPS do jogo. Mas eu não vou muito com a cara desse negócio de escola, de não sei o quê.
Ah, jogou Persona 5, pega essa porra de Treehouse e se acaba nisso aí.
Ah, não, não.
Astral Chain, eles falaram um pouquinho mais da história, né? Apesar de que a gente já tinha noção que você ia controlar um policial amador e você ia resolvendo alguns casos, né? É, enfim, no geral, você vai interagir com a galera, os NPCs lá, pra você resolver casos, resolver alguns puzzles até, né? E você pode, é que eles estão falando, fazer team map, né? Com outros membros pra resolver casos com maior força, né? É, e o jogo vai ser lançado dia 30 de agosto.
Na Platinum a gente confia, mas eu não consegui ver direito na Treehouse eles falando disso, do jogo. Então eu só vi que ele tá muito bonito e parece divertido de jogar.
É, acho que quando você coloca cel shading pra caramba, fica bonito. É meio que um filtro do Instagram, sabe? A galera bota só pra achar que tá um pouquinho melhor.
Eu acho que esse jogo não é pra todo mundo, mas ele é bem interessante, é bem único. Então acho que vale a pena você, se puder, experimentar.
É, a temática parece legal, policiais com stands. Então, eu gostei do gameplay, gostei do que vi e está na minha lista pra compra.
É, houveram 4 anúncios que já... 4 anúncios que a gente já sabia. Alguns estavam no Japão não, então eu vou falar todos de uma vez, tá? Todos de uma vez assim, a gente vai discutindo em cima, mas eu só vou listando. Diamond Cross Machina, que a gente já sabia que ia ser lançado, enfim, vai chegar dia 13 de setembro.
Não me anima ainda.
E esse é o jogo de abertura da E3 do ano passado.
Pior que é. Eu achei que com aquela demo que eles colocaram, eles iam, sei lá, deixar um pouco mais diferente. Mas não sei, ainda também não consegui me animar.
Agora que o Lucas falou, eu também acho. Achei que eles iam receber o feedback, mas pela demonstração na Treehouse foi bem curtinho, assim. Falei, a gente viu que vocês não estavam enxergando os inimigos, a gente foi lá e colocou, sei lá, um lock-on aqui um pouquinho maior. E foi isso que eles fizeram.
Não foi estilo Mario Maker, né, que eles escutaram, não, a gente vai botar multiplayer aí com amigos online.
É, foi bem fraco as mudanças.
Cadence of Hyrule, que é o Crypt of the NecroDancer misturado com Zelda. A gente tinha comentado que ele talvez fosse o Shadow Drop da E3, né? Que, ou seja, que quando estivesse rolando a apresentação eles falavam, olha, tá disponível agora. Mas ele vai chegar dia 13, que no caso, quando você estiver ouvindo esse podcast, já vai ter passado.
E eu já fiz a pré-compra, então quando você estiver ouvindo eu vou ter comprado já.
Eu não vou comprar ainda, vou esperar só um pouquinho, mas eu quero muito jogar isso aí.
E os $5 a mais te incomoda? Eu achei muito caro esse jogo.
Me incomodou que o Crypt of the NecroDancer tá em promoção, acho que ele tá com 80% de desconto agora, e quando você for ver o Cadence of Hyrule, tipo, ele vai estar preço cheio do jogo padrão desse de shop, sabe?
Ele tá $30 canadenses, que é coisa pra caramba. É. Eu não me... Assim, eu fiquei triste porque é dinheiro pra uma caramba, mas... E colocaram o Zelda, né? Fazer o quê? Eles têm que pagar esses royalties.
Então, é isso que me incomoda. Tipo, o Crypt of the NecroDancer agora deve estar, tipo, $5-4, sabe? Aí você vai pagar mais 25 pela skin do Zelda.
Ah, não é só isso. Eu tô pensando em comprar o Crypt junto, velho. Eu tô pensando seriamente, mas eu não vou zerar nenhum dos dois se acontecer.
O anterior é antigo e... Sei lá, acho que esse novo parece ter mais coisa. Eu não sei, eu acho que ainda é um pouquinho caro, sim, concordo. Mas acho que comparar com o antigo, assim, que lançou faz tempo, é meio... Não sei.
Eu não acho não, Lucas, é praticamente uma DLC do jogo, cara.
Não, tá mais bonito o jogo, não, eu não sei. Eu acho que ele é mais aberto, tem bastante questão aí, na real.
Eu achei justo justamente por esse ponto. Eu acho que você tá com vontade de ver Cadence of Hyrule, você compra o primeiro, você gasta 4 dólares. Se você gostar muito, você vai lá e compra. Eu só achei errado comprar a ordem inversa, mas tudo bem. Porque pagar 25 e não saber se você vai gostar é meio difícil.
A gente teve dois jogos de Dragon Quest apresentados na Direct, mas o que a gente já tinha noção que iam ser lançados pro console da Nintendo, pelo menos no ocidente, né? Dragon Quest 11S, a gente já sabia que ia ser lançado, e eles apresentaram mais dele na Direct, né? Enfim, acho que eles só focaram que você vai poder trocar o visual 3D pro visual 16-bits, né? E que ele vai chegar dia 27 de setembro.
É, velocidade mais rápida também, né? Mas eles fizeram, tipo, um apanhado muito rápido das diferenças. Que a Treehouse focou mais e realmente tem diferença pra caramba. E é tipo, a versão definitiva mesmo. Eu vou repegar, só pra falar, eu vou cometer o crime de Double
Deep. É, o problema é que ele vai estar numa data meio que vai estar cheio de jogo, né? Por exemplo, setembro ali, que ele vai lançar dia 27 de setembro. É,
ele lança uma semana depois do Zelda, Link's Awakening.
É, então.
Mas vale a pena. Dragon Quest 11, é tipo, eu já falei aqui, Dragon Quest 11, na minha opinião, o melhor RPG da geração, PS4 e variantes. E, mano, a melhor versão tá no Switch, totalmente válida.
Dragon Quest Builders 2, ele já tinha sido lançado pro Switch no Japão e tá chegando pro Ocidente no dia 12 de julho. E vai ter uma demo dia 27 de junho.
Esse, pra compensar, eu não me importo, mas eu tenho vontade de jogar um.
Tá, acho que depende, né? Eu joguei um e eu fiquei meio meh por causa das questões que eu já comentei, que a cidade some, né? Você vai passando de fase em fase, assim. Eu queria que não tivesse isso.
É o jogo menos interessante publicado da Nintendo pra mim esse ano.
Nossa, o Jefferson, mano, tá dando uma finetada pesada, né, mano?
Não julgo ele, não.
questão de gosto.
Também não.
Não tô falando que o jogo é ruim, mas é questão de gosto só.
Outro jogo que a gente já sabia que ia ser lançado, Mario & Sonic at the Olympic de Tóquio 2020. Pra quem nunca jogou, né, a mistura do Mario e Sonic com jogos olímpicos, são jogos meio de party game, né? Então são jogos rápidos. E ele vai ser lançado em novembro.
E foi engraçado ver o Tails dando porrada na Peach. Acho que era Peach, não sei.
Não, o Bowser deu porrada na Peach no jogo de karatê lá.
Acho que, não, então, mas acho que tava o Tails também uma hora com as luvas dando porrada. Eu, caralho, tá muito estranho. O Mario fazendo, tipo, o Daiane de Santos, dando as piruetas lá, girando. Eu, caraca. É que eu nunca vi quase Sonic, Mario e Sonic e Olimpíadas, né?
Faz bem. Se você jogou no Wii, cara, você tem os braços bem malhados, hein? Porque você tem que mexer muito motion control. Espero que esse jogo não tenha motion control. Posso jogar com os Joy-Cons encaixados no Switch.
Ah, não, vai ter, certeza.
Esse é o jogo do Mario que teve a coragem de lançar em novembro, enquanto o Mario Odyssey não teve. Então, é o jogo de Black Friday. É pra você colocar na prateleira, o cara comprar, olhar Mario e Sonic e comprar por impulso.
The Witcher 3, finalmente, tinha os rumores de que ele seria lançado, a galera tava muito na expectativa, e pra compensar isso, ele tá chegando na Complete Edition, que vai ter todos os DLCs, né, do jogo, que inclui as expansões do Hearts of Stone e Blood and Wine. E ele vai ser lançado ainda esse ano, mas sem data de previsão.
É um ótimo jogo, mas eu não sei se a versão vai compensar.
Por quê?
Tu tá falando que tá feio pra caramba.
É, então parece muito feio... E então aí complica, né? Tipo, dependendo do quão feio ficar ou quão bem otimizado for esse port, que acho que o Jeff já comentou que a que faz os ports bons não tá trabalhando nele, né? Não, falou que não se meteu. Então, dependendo da qualidade do port, tipo, pode não valer a pena e vale mais a pena você jogar num PC zoado.
Também concordo com isso.
Acho que só a apresentação desse jogo já falou assim, ó, pega isso se você não tem TV. Acho que o ponto é esse.
Olha o argumento, né? Ah, mas pior que vale, né? O Switch é portátil, então...
O cara compra um Switch, tem dinheiro pra comprar um Switch, mas não tem dinheiro pra comprar uma TV, tá ligado? Prioridade.
A questão não é essa, a questão não é questão de ter dinheiro ou não, é questão de quantas pessoas tem em casa, né?
Ou onde você vai jogar, né?
Ele só pode jogar The Witcher 3 na rua. The Dark Crystal Age of Resistance Tactics, que é um jogo baseado numa série da Netflix chamada The Dark Crystal Age of Resistance Tactics, que eu nunca assisti, mas é legal ver essa espécie de parceria, né? Entre a Bonus XP, né?
Se esse jogo não fosse com parceria com a Netflix, vocês acham que eles estariam no Direct?
Não. Eu acho que não. Eu acho que não mesmo.
Eu achei muito um Fire Emblem bootleg, velho.
É. Não, Fire Emblem não. Eu acho que é mais Final Fantasy Tactics, né? Do Play 1 ainda, com gráficos remodelados.
Só muda o ângulo ali, né?
É, talvez. Quando apareceu Netflix, eu pensei que eles iam mostrar a série do Zelda.
Nossa, isso passou... é uma merda pro E3, isso aí.
Vocês acham que isso é uma merda, se aparecer nesse E3? Eu acho que ia quebrar todas as expectativas possíveis.
Não, cara, podia ser muito... tem o risco de ser muito ruim, esse que é o problema.
E o ponto é, tipo, videogames. Eu não quero saber da porra do GB que você tá lançando no aplicativo X. Eu quero ver teus jogos. Pra mim, E3 é muito isso, né? É sempre uma reclamação que a gente fez, sei lá, é uma reclamação que eu faço com a Sony, né?
Eu acho que faltou toque. Eu acho que esse jogo aí ele é muito feio pra ser... É, existem indies mais bonitos pra ser apresentado no Direct. E se você quisesse fazer um comercial, você podia deixar só a tiazinha ali falando. Acho que se fosse eu, nem mostrava gameplay.
Eu acho que foi um ponto bem baixo da apresentação aquele ali. Foi no começo, eu tinha começado a ficar um pouquinho receoso.
A gente teve dois jogos anunciados para o Switch da série Mana, começando pelo Trials of Mana, que é um remake Full HD da terceira série, do terceiro jogo da série Mana. Ele tinha sido lançado originalmente no Japão como Seiken Densetsu 3, e ele está previsto para chegar em 2020. E o segundo jogo é o Collection of Mana, que inclui os três primeiros jogos da série Mana. É, vão estar no Switch, em um pacote único. E ele já tá disponível, né? Ele foi o Shadow Drop, na real. Ele tá disponível no Shop.
É uma surpresa. E é legal ver o Seiken Densetsu 3, né? Que agora é Trials of Mana, até acostumar com isso. Tá em inglês, sabe? Tipo, lançaram um jogo em inglês. Esse é o Mother 3 do Seiken Densetsu, então... Parabéns pra eles. Um dia Modern
Free. Deixa eu com inveja.
Essa é a coleção que o pessoal achou que não ia ter mais chance de vir pro Ocidente, né? E veio. Então acho que pra mim isso aí é aquela coisa de completar a lineup do Switch. Assim. Tem gente que gosta de jogos antigos e jogos japoneses e que nessa coleção foi deixada de lado desde, sei lá. Aqui foi lançado no Japão em 2017, bem no início do Switch.
Foi o primeiro jogo do Switch, né?
Acho que foi, sei lá, primeiro mês, eu não lembro. Mas o pessoal já tinha perdido a esperança e quando você recebe um presente desse, é aquela coisa de, sei lá, você pediu um videogame pro seu pai no Natal e você achou que ele não comprou, mas sim, ele veio. Depois, só que você ganhou no Carnaval.
É exatamente isso.
Eu acho que o Jefferson teve algum trauma de infância, ele tá tentando dar uma indireta.
Jeff, então você falou que tem fã de jogo antigo no Switch de jogos japoneses. Mother 3 vem?
Vem, não no Switch, daqui a 5 gerações vem, João.
Obrigado.
5 gerações, mano, a gente já vai estar interagindo em holográfico, assim.
Eu vou jogar Mother 3 na minha mente.
Vai implantar o cartucho no seu cérebro, assim, vai... É da hora esse meio de jogar, gostei.
Vai corromper o cérebro, né? Fica travado, babando.
Contra Rogue Corps, que é um jogo da série Contra, enfim, pra quem lembra dos clássicos do NES e Super Nintendo aí, é um jogo violento e difícil pra caramba, de ação e plataforma.
Que esse não se parece com nada, né?
Nossa, mano, sério, ganhou o prêmio de jogo mais feio da apresentação, sério, foi mais feio.
Ele competiu com aquele outro que a gente comentou no Netflix.
Não, foi pior, desculpa. Eu não consigo nem parar, foi muito pior.
A ideia do Contra não é nem ser bonito, ele ser difícil, então acho que isso não sei se...
Ah, não? Os antigos têm o seu charme, mas esse não tem charme nada, charme de cocô.
Eu concordo com o Lucas, jogo licenciado tem bônus, esse aí não. Esse aí é Contra, é videogame e ficou feio. Mas ficou feio, não quer dizer que eu achei ruim. Eu achei que é um jeito interessante deles colocarem 3D na série Contra.
E também teve a coletânea do Contra, pra quem não jogou jogos clássicos, vai poder jogar agora no Switch.
São 10 jogos. Junto com a Konami e Castlevania, o Contra tava em segredo.
Tava em pendente, eu acho. Acho que tinha vazado algumas coisas, mas não foi. Acho que o anúncio foi ali.
É, e tava o Shadow Drop também, né? Tava Later Today. Aí o pessoal já podia baixar.
No More Heroes 3. Eles anunciaram, eu pelo menos acho que foi uma leve surpresa, porque eles não vinham dando indícios que teriam um terceiro jogo da franquia, né?
O Suda 51 tinha comentado que ele tinha um segredo, acho que até foi negado, falaram, não vai ser o No More Heroes 3, tá muito cedo. Acho que o Jeff me deu uma patada, hein? Eu lembro porque eu sofri com isso.
Ah, não é sofrer, é que a gente gosta da franquia por causa do Wii, né? Mas eu tenho minhas dúvidas se um terceiro jogo faria sucesso, porque eu acho que hack and slash não é um gênero que hoje em dia tá muito em alta, sabe?
Não sei.
Eu acho outra coisa, tipo, eu acho que, assim, eu não tentei jogar, não me animei em jogar nenhum jogo do Suda após No More Heroes 2. Então não sei se, tipo, simplesmente perdeu a graça, ou se eu era muito jovem e gostava da baixaria, que era No More Heroes. Mas, pelo menos, é um jogo da série principal, vai, é o quê, 10 anos sem um jogo? Sem No More Heroes? Eu não sei quanto, é por aí?
É por aí. É, mano, até 2020 já fez 10 anos.
No More Heroes ele não se paga, até que eles ficam fazendo aquela estratégia de, ah, você tem que comprar Travis Strikes Again pra ter No More Heroes 3. É aquele jogo que a Nintendo vai lá e coloca um dinheirinho aí e faz aí. É só pra... Ele se encaixa na mesma questão de Bayonetta. Então é muito caro pra pouca venda. Então acho que a Nintendo foi lá e colocou uma grana que não é muito, que é uns trocados, mas e acho que não vai reverter isso aí.
E que não garante exclusividade, visto Travis Strikes Again, né?
Tem isso também, né?
Garante a exclusividade temporária, né?
Eu vi alguns amigos surtarem com esse anúncio, mas realmente é de nicho. Não tenho o que discutir.
Empire of Sin, que eu nunca havia jogado e espero que vocês tenham, porque eu não tenho absolutamente nada pra falar desse jogo.
É de máfia.
É, isso aí.
Olha, ele me lembrou muito aqueles joguinhos... É que nem a gente falou do Contra aí, né? Que parece ser o mesmo estilo desse, na real. Visão aérea, que você vai andando... Um analógico mira e o outro você anda, né? E atira. Eu achei muito mais interessante que o Contra. Eu achei bonitinho, bem feito o jogo. Só que o gameplay não mostrava quase nada. Então, se eu ver algum outro vídeo desse jogo e não achar interessante, vai passar batido pra mim.
Panzer Dragoon é o remake do jogo que eu também nunca tinha jogado.
A gente tem coisas em comum, Mara. Muitas.
Nunca tinha ouvido falar desse jogo pra início de conversa.
Aparentemente o Jeff também não.
Jeff, ajuda, Jeff.
Isso é alguma série, alguma coisa?
Eu chuto que eu já ouvi falar, ou senão eu confundi com algum dos muitos dragões da minha vida, sabe? Mas aparentemente Sega Saturn, o original?
Algo do tipo.
Ah, então eu fico feliz pelos fãs aí, velho.
Parabéns. Os Resident Evil que estão chegando para o Nintendo Switch, Resident Evil 5 e Resident Evil 6, para juntar com os outros Resident Evil que também tinham no Switch já. Bom, acho que são os jogos de PS3 aí que você vai poder jogar no Switch.
Ó, pior propaganda do Direct.
Né?
Nossa,
também achei, forçadíssimo.
Jogos lixos, velho.
Oh, não, o 5 não é ruim não, meu irmão.
O 5 é ok, o 6 é zoado.
Beleza, você falar que é ok, aí eu tolero, agora você falar que é ruim...
Não, é ok. É porque pra perto do 4 ele é ruim.
Não, tudo bem, mas o 6 é ruim, isso concordo. Mas o 5 é muito potencial pra meme, é muito engraçado o jogo.
É o cara socar a pedra no
celular, lá
não é. Mano, não é um ápice tá bom, pode ser um ápice do entretenimento, então.
Eu já terminei esse jogo umas 3 vezes e sempre tô risado nessa parte, cara.
Eu acho que esse foi o ponto pior da apresentação, porque toma muito tempo do Direct e você vê, pô, puta, meu jogo nem é bom assim, então...
Não se aporta.
Podia ser mais rápido. Eu acho que se eles tivessem segurado 4, faria muito mais sentido.
Se eles segurassem todos, né? Ia fazer mais sentido.
Mas o 4 especialmente, porque o 4 é bom e começou no GameCube, eu acho que, acho que faria muito mais o alvoroço.
Não, o que matou foi a propaganda, o casal sentado jogando lá foi muito bosta.
Bom, a Nintendo também divulgou alguns jogos, né, passando aquela sequência de jogos tripares que também vão estar no Switch, mas que ou já foram anunciados previamente ou apareceram até nas conferências de outras empresas, né. Mano, inclui aí Dead by Daylight, Stranger Things 3, Just Dance 2020 e por aí vai. Eu acho que o único que me chama mais atenção, que é o que a gente já tinha visto, é o remake de Ni no Kuni, né.
Tem o Spyro também, mas o Ni no Kuni deu vontade de pegar, porque só tem no PS3, se eu não me engano.
Então, essa não é a versão, não é o remake, esse aí é tipo, é o Ni no Kuni, eles não
falaram mais nada. É verdade. Então, aí é que tá, no press release eles colocaram o remake, mas é verdade, tem que lembrar que eles estão no Switch a versão do PS3, e o remake é o jogo que vai ser lançado
no PS4.
O remaster vai ser lançado no PS4. Mas é necessário lembrar que no press release da Nintendo oficial eles colocaram o remake, tá?
A Nintendo tá mentindo demais, então.
Ó, eles também mostraram aquele Super Lucky Tale, que é um plataforma coleta-tom, estilo Banjo e o Kalali, mas não perde tempo jogando essa porra não, é muito ruim. Mas antes era da Microsoft. Então é mais um jogo aí deles vindo pro Switch.
Estamos esperando Hollow Knight Silksong.
Ah, caralho! Mano, sério, Hollow Knight se tornou um dos meus jogos favoritos de todos os tempos, e esse aí eu tô aguardando aqui, sei lá, babando.
A gente não tava muito com expectativa de que Pokémon aparecesse nessa apresentação, né? Porque eles revelaram muita coisa no Direct anterior de Pokémon. E se você, aliás, se você não viu o podcast anterior, a gente comentou tudo sobre o Direct exclusivo de Pokémon, tá? Então, depois dessa apresentação você pode ouvir. Porém, nesse Direct, eles apresentaram mais um pouquinho, né, do novo jogo que vai ser lançado no dia 15 de novembro. No caso, eles mostraram o Ginásio de Água, também mostraram a líder do Ginásio de Água, com o nome Nessa, e só pra comentar que a gente havia sugerido que os ginásios fossem parecidos, porém com temáticos, né, e é mais ou menos isso. Então, no caso dela, o Ginásio de Água, o terreno é meio de água. Só que talvez eles tenham perdido uma grande oportunidade de colocar piscinas igual, sei lá, como é realmente Encanto.
E só pra comentar que ela confirma mais ainda aquele rumor que a gente... aquele vazamento, que de fato é um vazamento, porque tinha o nome dela lá.
E detalhe que você vai poder usar a sua Pokéball Plus lá, que você comprou por mais de R$300 no Pokémon Let's Go, pra caminhar com o Pokémon e não pra jogar.
Então, eu fiquei feliz com isso. Eu espero que você não tenha necessidade de arremessar essa Pokéball Plus pra capturar Pokémon.
É só pra passear mesmo.
Você nem pode jogar com ela.
Ainda bem. Tá aí, eles perceberam que foi uma besteira e até tiraram esse recurso.
E você pode pegar o Mew, se você já não pegou. E essa Pokébola tá bem barata. Então acho que é pra limpar o estoque mesmo. Eles falaram, lembra disso aqui que a gente precisa coisar. Aliás,
o otário que comprou preço cheio já foi, né?
É isso. Tá o preço do jogo. Na verdade, tá vindo como brinde. A versão da Eevee do bundle com a Pokéball Plus. Tá 6 mil
no Japão. Fora do Brasil, né? Porque aqui...
Aqui o otário é pra sempre.
Ainda bem que eu não comprei essa porra, né?
Mais coisa de Pokémon foi apresentado na Treehouse porque foi logo em seguida a apresentação da Nintendo, né? Acho que eles só confirmaram que o Rotom, ele realmente vai ser a bicicleta, né? O menino lá, ele começou a pedalar a bicicleta e, enfim, era o Rotom. E ele entrou direto na água, assim, não é nem que você chama a bicicleta. Ele só entrou no laguinho, mas ele tava na Wide Area. Porém, é necessário só confirmar que a teoria do Jomon, que o Max Rage Battles, ele ia ser algo meio lento, né? E realmente, eles mostraram lá como é que era a mecânica. Cada Pokémon tem seu turno e ainda tem o tempo de latência da resposta. Se você estiver jogando Wide, eles vão online, né? Acho que isso realmente é um problema.
E a gente teve também, tipo, apareceu lá, a gente não viu, pelo menos eu não vi. Vou deixar os outros me corrigirem se eu estiver errado. Quando o treinador anda no mato, ele não chamou nenhuma batalha aleatória.
Eu acho que não. Acho que realmente... Então, mas isso é no Wide Area, né?
Então, mas eu acho que vai ficar normal assim também. Eu acho que vai ser, porque os pokémons, eles pipocam no normal também, né? E a gente já viu que também tem um esquema do... piscar, então acho que aquela primeira batalha aleatória do primeiro trailer foi só pra esconder o jogo, né? Eles estavam escondendo isso.
E ainda falando disso, eu não tinha reparado no primeiro trailer, o Alex me chamou a atenção depois, que você pode assobiar no jogo.
Alex é um amigo nosso em comum, que fica meio fora de contexto.
Mas vocês tinham percebido isso?
Sim, eles mostraram no segundo trailer.
Eles mostraram.
Não é possível que só não tinha visto.
Não, eu tinha visto. Ele chama o Pokémon e o Pokémon é até você, né?
Pô, a gente não comentou isso, cara. No...
É que foi um detalhe que passou batido, né? Se a gente fosse falar de todo o detalhe do trailer, ia virar um Game Explain e ficar, tipo, não sei, muito, muito tempo falando aí, complica.
Só de não ter batalha aleatória me anima mais jogar esse jogo.
É verdade, teve dois Pokémon novos que favorece o Leak também. Que a gente agora viu o cachorro, o Korg elétrico, né?
Por sinal, tem um coração na bundinha dele e, puta, sensacional, cara.
Maravilhoso. E o segundo Pokémon era o macaquinho Dark Fairy, que não tem o visual mais agradável do universo.
Ele parece um daqueles vírus do Dr. Mario, não sei porquê.
Ele não é um macaquinho, né? Ele é um imp, né? Um diabinho.
É, isso, exatamente. Eu tinha mais alguma coisa, Pokémon. É verdade, deu pra perceber ali que quando você captura um Pokémon, você pode mandar o aviso pros seus amigos, né? Ficar aparecendo os últimos Pokémon que você capturou, provavelmente aquilo é pra você avisar pra todo mundo que tá jogando com você, tipo, peguei um Snobar, né? Peguei um Pokémon X. E teve uma parte que era uma polêmica, foi que o Junichi Masuda, na Treehouse, ele comentou que... Ele tava comentando sobre o Pokémon Bank, e ele comentou que só vai ser possível passar pro Pokémon do Bank pro Home, e do Home... pelo que eu entendi, do Bank pro Home. Eu não sei se o primeiro bloqueio vai estar aí ou vai ser do Home pro jogo, pro Sword and Shield. Mas os Pokémons da Pokédex de Galar somente serão passáveis para o Sword and Shield. Então... É, assim, a gente tem normalmente, né, pra a National Dex. Nos últimos Pokémon, no Sun Moon e no Ultramon, a gente não tinha mais a National Dex. Agora, além de não ter a National Dex, não tem a possibilidade nem de colocar o Pokémon no jogo. Então a gente criou aí uma certa... Tem uma certa raiva da internet. É, opiniões, gente, opiniões.
Não dava tempo pra fazer, foi o que deu. E eu acho eu acho que não tem problema. Acho que segura lá eles um pouco no Pokémon Home, próximo título... Talvez tenha. Eu acho que não precisa ter pressa. E aliás, eu acho que o lugar mais legal pra você deixar seus pokémons é no Pokémon Home. Eu acho que talvez eu só mandaria pra Galar pra completar Pokédex e voltava de novo. Eu acho que é muito mais legal você ficar se exibindo pros seus amigos no aplicativo.
Concordo 100% com o Jeff. E terceira versão tá aí pra colocar todos os Pokémon.
Ou não, né? Eu acho que a condição deles não terem colocado foi exatamente você desenvolver o modelo deles, né? Eu não sei se os assets foram reaproveitados de outro lugar.
Ah, é isso também.
Ah, é os assets são. Eles, desde, acho que XY, eles usam os mesmos.
É, eu só vi num trailer passado que tinha o Lucario lá, então eu tô feliz e eu não ligo, na real. Então...
Ah, eu tô bem, foda-se o resto.
É porque a condição dos assets não é nem só o modelo, né? Tem a animação do Pokémon andando, recebendo carinho e todos os outros detalhes que ainda vão ter no jogo.
É, eu acho agora, que é exatamente, né? Aí que quebrou tudo, realmente.
O Dynamax tem uma animaçãozinha nova também, né? Que o Pokémon fica bravo, não sei.
É, então isso é realmente demorado pra você fazer pros mil. Mas pra resolver isso é só não criar mais Pokémon, né? Mentira. Eu tô apaixonado pelo Quarkzinho, então tô feliz aí com os nossos Pokémon.
Então, é aquela coisa, tipo, eu acho que é econômico, tipo, Pokémon, o administrador Cerebi comentou sobre isso, que, tipo, Pokémon, provavelmente, se eles atrasassem mais um ano, Pokémon Sword and Shield, aí atrasa o anime, atrasa o TCG, atrasa tudo, as pelúcias que estão feitas, então, tipo, Pokémon não é só o jogo, os caras, eles têm que lançar o Pokémon esse ano. É chato? É, mas Pokémon Home vai estar aí até o... Se pá até o final de Pokémon, porque provavelmente não melhora de celular, não vai mudar, pelo menos não num futuro próximo. Então, uma hora você vai poder passar pros HDs lá e paciência. Agora vamos aproveitar então uma Dex de Galar. Eu acho que, tipo, na minha opinião, eu fico um pouco chateado porque eu tenho a Living Dex, né? Então eu completaria a Dex de qualquer forma, mas paciência, sabe? Não tira o brilho do jogo.
Eu só queria falar, eu errei tanta coisa nesse E3, mas eu quero falar uma coisa que eu acertei e que todo mundo me contrariou aqui no início do ano. Eu falei que Pokémon Sword and Shield poderia ser um tema de E3, e foi. Você tem o Ginásio d'Água e a Mansão do Luigi, em vez o tema dos stands da Nintendo. Só queria falar isso.
Olha só.
Eu vi a galera que apanha, lembra.
Rancor, hein, mano. Cuidado agora com o que eu falo. Luigi's Mansion 3, eles apresentaram mais o gameplay. Obviamente, o jogo vai chegar no final do ano, então acho que eles tinham que mostrar nesse E3 mesmo, né? É, eu acho que o maior destaque fica para que você vai ter uma Poltergust mais avançada, né? Você pode... Slam and Blow, que eles estão falando. Você pode bater e afastar os fantasmas também. E você pode summonar o Guidi, que você vai utilizar, né, um fantasminha do Guidi, você vai poder utilizá-lo para outras coisas, mas também serve para jogar em multiplayer o jogo.
Ou seja, aquele multiplayer fajuto do Luigi's Mansion 3DS, que rodava 5 FPS, serviu pra fazer uma mecânica no próximo Luigi's Mansion. Eu dei risada, mas na sinceridade achei os cenários desse jogo e o conceito dele no geral incríveis. Eu quero muito jogar, parece que tem muito carisma mesmo. Eu acho que é um jogo que eu vou ficar dando bastante risada e vou achar muito louco. E também tô bem ansioso pra comprar esse. Por isso que tá foda, minha carteira tá chorando. É muito jogo, caralho.
E não vai ser só pra multiplayer, né? Porque dá pra ver ali que, tipo, tem fases que o Luigi, ele fica num estado meio de perdi minha alma, e enquanto o Guidi vai fazer as coisas, né?
Mas aí que dá pra jogar de dois. É incrível. Então,
mas você pode jogar sozinho, não é só multiplayer.
Sim, sim. Então, parece que vai ser uma mecânica essencial pra você progredir no jogo, entendi.
Isso.
Não, isso é. Pra você passar por obstáculos, vai ser necessário.
Ao mesmo tempo que eu gosto das novas funções da Poltergust, o problema fica aí, que fica mais complexo você jogar o jogo. Eu queria jogar, sei lá, eu jogar com a minha noiva, então eu não sei se ela vai conseguir, ou talvez eu só deixe o Guidi pra ela e tenha funções mais fáceis. Mas acho que jogar esse jogo cooperativo eu acho legal. Acho que no 3DS não rola, porque tá cada um na sua tela, fica meio desconexo. Isso aí não custa nada colocar um personagem personagem, e sendo que ele tem funções diferentes, aí você aumenta o leque de puzzle que você consegue inserir no jogo.
Eu acho que, por exemplo, aí que você falou de questão de mecânica que começa a ficar difícil, eu acho que cada Luigi's Mansion já tinha, tipo, algumas mecânicas diferentes, né? O primeiro tinha aquela que você tinha que ficar sugando aqueles espíritos de elementos chato e depois ficar usando pra matar alguns chefes. O do 3DS tinha aquela Dark Light que você tinha que achar coisa escondida. Eu acho que em questão de complexidade não tá tão ruim não, porque ainda mais que inimigos de escudos, no geral, no 3DS, eu tinha muito problema. Agora que é só você jogar o negocinho de privado e puxar, meu, mamão com açúcar, bem mais prático.
E também vai ter o modo Scarecrapper, que ele vai poder ser jogado online ou localmente com até outro 8 jogadores, né? Só que o detalhe é que no modo local você vai precisar de 4 Nintendo Switches, né? Mais ou menos como acontece com Mario Kart 8. Até 4, né? Esse é o detalhe. Então você joga 2 em cada console.
É que são 8 duplas, são 4 duplas, né? Luigi e Guigi.
Eu achei legal. O multiplayer 3DS era até que divertido.
O multiplayer do 3DS ele não funcionava quando as pessoas não sabiam jogar o jogo. Mas quando todo mundo sabe o que fazer, é bem divertido.
Concorda, agrega ao jogo, parece que o jogo principal vai estar cheinho, então é um bônus legal.
Eu só fico um pouco desanimado que talvez o vilão seja o King Buu de novo. É o que aparenta muito.
É que ele aparece ali, né?
Ele tá no topo do hotel, aparece ele correndo no corredor e eu fico... podia criar um vilão diferente uma vez... Mas, fazer o quê?
Mas pensa assim, pelo menos agora a gente voltou a ter os fantasmas do 1.
De humanos, né? Achei muito louco isso.
E vocês têm medo? Alguém aqui tem medo porque a Next Level Games tá fazendo? E o último deles foi o 2, que é o... Acho que aqui é meio que unanimidade que o 2 é bem pior que o 1.
Ser pior que o 1 é que pra mim o 1 é muito bom. Eu não acho o 2 ruim. Eu acho que Next Level Games, quando ela trabalha com a Nintendo, ela sempre faz jogo bom pra cima. Esse é o melhor port de Wii U que a gente vai ter. Tô com esperança.
Eu não acho que o 2 é ruim, não. Ele faltou polimento em várias coisas ali, mas aqui, o Jeff comentou realmente a mesma coisa. Um era foda e esse segundo é bom.
Então o terceiro estamos num ok pra superior.
Estamos otimistas.
Só pra deixar claro aqui, eu achei que alguém ia perguntar, mas ninguém perguntou. Ninguém corrigiu. Quando eu falei port de Wii U, é porque esse jogo ele tava sendo feito pro Wii U e foi portado pro Switch.
Então eu pensei nisso e eu falei, acho que deve ter se confundido, vou deixar quieto.
The Legend of Zelda Link's Awakening é aquele joguinho fofíssimo que já tinha sido anunciado no Nintendo Direct passado, né? Nem lembro qual que foi. Acho que o primeiro detalhe, ele vai ser lançado dia 20 de setembro, a gente tava esperando que seria mais fim de ano, mas...
Dezembro, né?
Talvez a gente tivesse chutado isso, mas não lembro. Na cast de previsão a gente falou que ele ia ser setembro, não, né?
Eu errei. Eu achei que era final de ano. Achei que eles iam jogar Zelda porque é Zelda.
Eu também.
Mas é bom. Enche o calendário de setembro, que já vem recheado.
Tem Diamond Cross Machina e Dragon Quest, né? Coloca Zelda também. Acho que tá faltando um aqui, uma semana sem.
Eu acho que isso mata potencial de venda dos dois jogos. Tudo bem.
Eu concordo.
E fica o detalhe que eles colocaram uma mecânica nova que você vai poder aprender Chambers, né? Isso que eles estão chamando, né? Então, você vai construir ali sua dungeon, na real, né? Através
o Mario Maker do Zelda.
O Mario Maker do Zelda. No trailer eles colocaram um formato de coração, aí você foi construindo uma dungeon lá com salas e no formato de coração, e no final você encontrava um baú, que aparentemente você encontra um coração que aumenta a sua vida, né?
Eu tô achando o jogo super simpático. E eu fico, assim, a gente já comentou quando o jogo foi anunciado, mas sempre me impressiona que tem gente que achava que o jogo não ia ser preço cheio. Sempre me impressiona essa galera, nasceu boba.
Se o Cadence of Hyrule é 25, esses anos não pode ser 60?
Vai ser 60, cara. E assim, lembrando que é uma experiência de, provavelmente, é uma experiência de 10 horas, né? Porque é a mesma do jogo original do Game Boy, né?
Mas você tem agora essas dungeons, Mario.
Que não vai prolongar mais o jogo.
Assim, pra mim, isso é pra mim. Eu não ligo muito de mensurar, às vezes, o preço com o tempo, porque se a experiência é curta, mas é boa pra caramba, e me marcou, valeu a pena, sabe? Mas
melhor do que um jogo que aumenta muito tempo e você olha e fala, putz, eu tô fazendo a mesma coisa pela 10ª vez. Brave Default.
A gente já tinha comentado isso, né?
Isso aí é bônus pra mim. Eu espero que esse seja o primeiro jogo que eu termine da série principal.
Eles também mostraram o Amiibo, né, do Link que vai chegar. Mano, fofíssimo. E também vai ter a edição especial lá, que tem um steel case lá do Game Boy ainda.
Nossa, cara... sério.
Como se não fosse rim. Gastar dinheiro suficiente, né?
É. É, pior é que você vai ter que pagar em euro essa versão, e essa versão não foi anunciada pra América do Norte.
Ah, é? Nossa, que problemaço, cara.
E nem no Japão, também não tem. É só nossos amigos da Nintendo da Europa que são mais gananciosos ou pretendem gastar mais dinheiro nesse jogo.
Animal Crossing New Horizons, eles anunciaram o nome do jogo, né? É, ao invés de ser Animal Crossing Switch, é Animal Crossing New Horizons. Você vai estar em uma ilha isolada, você vai chegar lá, enfim, a mesma mecânica de Animal Crossing você já conhece, vai começar morando numa tenda e vai pagando dinheiro pra Tom Nook, né? Primeiro detalhe, a gente acertou que o jogo seria adiado. A gente comentou isso no cast de previsão, então a gente já tava meio que esperando por isso. E ele vai chegar em março de 2020.
Acho que teve um ponto aí. É, primeiro que, quando a gente começou, eu achava que era 50%. Tem gente que ia falar, não, essa E3 vai ser de Animal Crossing. E a gente que falou, não, isso aí tem muita coisa, o que vai sair é Animal Crossing. É, quando a Nintendo anuncia que Animal Crossing não vai tá jogado na feira, na E3, eles dão meio que um balde de água fria, fala, puta, não vai ter Animal Crossing. Aí quando eles lançam, quando eles anunciam, aí todo mundo fica, aí esses fãs eles ficam felizes, porque apesar de não ter Animal Crossing, ele deu sinal de vida. Então acho que a sacada foi muito boa, porque o anúncio de que não ia ter já baixou a motivação de quem esperava só Animal Crossing. Só Animal Crossing pra EC3. Então, o que dá pra falar é que ficou no... quando a Nintendo anuncia um jogo no Direct e fala, sei lá, 2019, não dá pra acreditar tanto, acredita mais no relatório fiscal da Nintendo, que lá não tava 2019, tava previsto pra esse ano fiscal. Aí o que caiu bem no último dia, nos últimos 10 dias do ano fiscal.
E a desculpa da Nintendo da Direct foi, vamos deixar o jogo melhor pra você, mas na verdade eu acho que é realmente que tava tudo muito embolado ali as datas de lançamento.
Eles falaram depois lá que era pra os desenvolvedores não ficarem cansados e morrerem trabalhando.
Deram meio que aproveitando, né?
Mentira, eu acho que isso aí foi uma boa jogada de marketing, inclusive.
Mas porque... sempre é, cara, sempre.
Mano, não vai ter crunch de desenvolvedor, mas, mano, desenvolvedores lá no Japão já trabalham 15 horas por dia, velho.
Ah, mas, Mario, vão trabalhar 14.
Você pergunta 14. Lá pra mina que apresentou na Treehouse, mano, pergunta quando foi a última vez que ela viu o sol, velho, não lembro.
Acho que, mano...
A produtora. E falando da Treehouse, eles mostraram, basicamente, as novidades de Animal Crossing vieram da Treehouse, né? Então, eu acho que o primeiro ponto é, por ser uma ilha deserta, eu acho que fica divertido você poder gerenciar melhor a ilha, e eles estão trazendo um pouco da mecânica que foi em Pocket Camp, né? Que você podia decorar o espaço inteiro, né? Então você pode colocar móveis ao redor da ilha. O que eu não vi, que eu gostaria que acontecesse, é que os moradores interagissem com isso, né? Por exemplo, que nem como em Pocket Camp, você coloca uma cama no meio do nada e um morador vai lá e dorme, né?
Pode eu ser. Acho. Teve também que de Pocket Camp foi o crafting, né?
Você pode fazer crafting de itens agora, né? Do Tom Nook, ó. A Nintendo, ela mostrou esse recurso de smartphone, né? Que aí tá em todo lugar agora. Tá no Pokémon agora, tá vendo pra Animal Crossing também. Então, ao invés de você comprar os itens do Tom Nook, você encomenda, né? Isso é interessante. Aí, sei lá, como é uma ilha deserta, vai chegar em algum momento. E eu acho que isso também... Talvez tenha uma integração com o smartphone na vida real.
Gostaria. Splatoon já faz isso, né?
E esse Animal Crossing, ele tá aparecendo que tem vários detalhes importantes que não havia em outros jogos, né? Primeiro porque você vai poder criar um personagem com tons de pele diferentes. Isso não existia, uma puta besteira você não poder fazer isso em jogos anteriores. Até entendo a limitação gráfica, mas agora você vai poder criar seus personagenzinhos bonitinhos. E outro detalhe é que as estações do ano vão estar condizentes com a sua região local. Então, antigamente a gente jogava jogos de Animal Crossing quando chegava em dezembro, tava inverno, né? Agora, se a gente estiver jogando no Brasil, por exemplo, aparentemente vai estar verão, porque vai ser verão aqui.
Então, não falaram como que isso aí fixa, né? Se é por região da sua conta ou se você escolhe no início. Eu espero que seja no início. Mas...
eu acho que é de acordo com a conta.
Vai nevar no Brasil, é isso?
Vai nevar no Hemisfério Sul, a ideia é essa.
A ideia é, se você estiver em São Paulo, aí vai chover pra caralho no jogo. Chove, para, meio da tarde parou de chover, à noite voltou a ficar frio, assim, do nada.
Mas eu acho isso importante, que é uma reclamação que eu tenho muito com a franquia, de você jogar morrendo de frio, um calor do inferno no jogo e o vice-versa, né? Essas são as épocas que mais pegam. E tem multiplayer também, né?
Eles mostraram na E3, no Direct, que colocaram 8 personagens ali, você não tinha entendido, mas depois eles revelaram que vai ter um multiplayer de até 8 jogadores. Na Treehouse eles colocaram com um só. Eu não entendi muito bem como é que ela fez, porque ela pegou o smartphone e ligou pro personagem.
Então, quando você, tipo, os Animal Crossing de console, você pode ter mais de um morador naquela cidade, né? E aí, nisso, você chama o seu amigo que tá morando na sua cidade. E aí vocês jogam em sincronia, né?
Não, ele não vai estar morando, né? Pelo que eu entendi...
Acho que ele é morador, não é?
Ela pegou uma lista de amigos, ó. Era um contato telefônico. E aí, por exemplo, pra jogar local, ela meio que importou um personagem e só vem um personagem com a skin, é só isso. Isso que eu entendi.
Eu chutaria que é um morador. E aí ela importou, tipo, sei lá, sua irmã tem o personagem na sua vila. E aí nisso, que no de GameCube, ou você joga ou ela joga, né? Mas vocês dois vivem na mesma cidade. Aí agora vocês podem estar jogando juntos. Eu acho que não era de outra vila.
Entendi.
Porque tanto que eles tinham uma versão. Ele era meio que secundário, né? Ele não tinha. Ele não escolhia o que queria colocar na mão, né? Quando ela escolhe o machado, os dois pegam o machado.
Mas, cara, eu posso falar? Eu não acho necessário ter um multiplayer em Animal Crossing. Me pareceu, eles vendo ele jogando, que é muito mais parecido com algo em Let's Go, sabe? Você tem o personagem ali, eu não sei se faz diferença ele tá lá te ajudando ou não. Não acho muito divertido. Pra mim, a experiência de Animal Crossing é muito mais vocal, muito mais single player.
Mas você pode trocar quem que é o personagem principal. Quem que tá com a bandeirinha.
Ah, sim. Mas eu não sei se é divertido, sabe, jogar multiplayer.
Eu acho que o único jeito de eu conseguir jogar esse jogo é sendo assim. Porque você economiza tempo e você fica conversando com alguém. Eu acho até melhor.
É, então, eu acho que, tipo, varia. Eu acho que o meu perfil, o seu, Mario, e talvez o Lucas, seja mais Animal Crossing de portátil. Que a gente não divide a vila com ninguém, né? A nossa vila é única. Mas se você é uma pessoa que só tem um console, senão você tem um pessoal que joga menos e tal, mas vocês querem ter essa vila compartilhada, aí é mais interessante. E aí esse modo multiplayer vira pra isso. Tipo, ah, vamos pegar uns negócios pra construir uma coisa no meio da cidade. Aí os dois vão lá e estão jogando junto. É assim, é uma coisa que Animal Crossing nunca teve em console e eu acho legal.
É, eu acho que não custa, é meio que um recurso, não custa nada ter, só isso.
E é uma, tipo, é uma coisa que muita gente se perguntava era como que a série ia fazer, né, depois que o New Leaf te colocou como prefeito. Se eles iam repetir a mecânica ou se eles iam tentar trazer uma coisa nova. E aí meio que esse Animal Crossing, na minha impressão, é o que mais, na verdade, muito provavelmente é isso mesmo, é o que mais te dá liberdade pra você deixar a cidade do jeito que você quer.
Eu imagino que seja isso.
Eu já tô acostumado a passar tempo em Ilha do Animal Crossing. Eu ficava farmando tanto besouro dourado no 3DS que eu já tô calejado.
Será que esse Animal Crossing vai sofrer do problema de Alola?
Qual o problema de Alola?
Que é tropical demais?
Acho que não. Apareceu nevando lá uma hora, meu.
É, acho que vai ser igual, cara. A diferença é que vai ter um pouco de água pros dois lados, assim. Nos outros não tinha. Você tinha uma montanha, por exemplo, no 3DS tem uma montanha te prendendo.
Tinha um paredão.
Então, talvez eu acho que seja muito Alola no início, mas aí quando você vai explorar a Mata Virgem, aí...
Não,
mas
você vai poder arregaçar aquelas plantas lá e deixar de ser tropical.
Vai ser estilo Civilization também, né? Que vai aparecer, tipo, você vai evoluir com o tempo, mas vai aparecer uma vilinha de Animal Crossing mesmo.
E será que você vai... A minha pergunta, eu não sei se eles mostraram isso. Você pode escolher onde os moradores vão morar?
Ah, eu não sei.
Isso acho que não. Eles mostraram que você pode escolher a sua casa, mas dos moradores, eu não sei.
É, mas seria maneira eles deixarem aleatório e você poder demolir a casa deles.
É muito mais engraçado, cara, porque você faz um negócio mó da hora ali na cidade e de repente o filho da puta coloca, tipo, um...
Uma casa de estrume, né? Tudo enferrujado na frente da sua obra.
E, por fim, acho que foi o destaque da apresentação, pelo menos foi o último anúncio, né? Que todo mundo não tava esperando. Breath of the Wild 2. Eles mostraram aquele trailer maravilhoso, Zelda de cabelo curto, e eles estão entrando numa espécie de...
Acho que... Parece uma tumba, né?
É uma tumba, isso, uma tumba.
Tumba lá, catumba.
Nossa. E aí apareceu aquele esqueleto, parece que é o Calamity Ganon, e... Bom, Breath of the Wild 2 existe e vai ser lançado. E acho que todos concordamos que, mano, que anúncio maravilhoso, né?
2020.
É 2020 mesmo?
Não. Eles só falaram que agora em desenvolvimento, né? Eu chuto 2021 ou final de 2020, né?
Eu chuto 2021. Mas assim, antes de falar do jogo, eu só não sei se eu consigo concordar que foi o destaque da Direct.
Foi a surpresa do Direct.
Ah, é, a surpresa foi. Puta, pegou de surpresa mesmo. E foi aquela coisa, acho que o Jomon já comentou em algum cast passado, que a gente adoraria ver que, a mesma coisa de Majora's Mask. Pegar o Ocarina, vira Majora's Mask, que é a versão mais sombria, aí pega a
Engine. Uma mecânica diferente, né? Usa a mesma coisa, mas ele faz um jogo completamente diferente.
Sim, sim. E esse parece que vai cair de cabeça no tema sombrio. Porque o trailer já tinha uma música bizarra. O trailer tinha, tipo... Era muito bizarro, sombrio. Apareceu aquele esqueleto com aqueles olhos bizarros. Eu não sei quem é. Parece que você vai poder jogar com a Zelda. Ela tá com o cabelo curtinho ali. Parece
isso aí é
tudo uma hipótese, rumor, né? É, sim, é tudo hipótese.
Assim. A gente só tem
aquele... Seria maneiro. Seria bem maneiro, sinceramente. Mas é o pacote completo pra ser misterioso e sombrio.
É, quando foi mostrado esse último anúncio, eu não ouvi, assim, ninguém falando que isso ia acontecer, e eu achei que a imprensa e a gente é muito burro, né? Porque esse jogo, ele tava anunciado já. A Monolith Soft, ela colocou abertamente que tava precisando de alguém pra trabalhar num jogo de Zelda.
É verdade.
É, eu me achei incompetente de não ter falado isso nas previsões, assim.
É, então, eu também me senti um idiota, cara, porque todo mundo tava conversando, olha, como que a gente vai fazer um jogo que supere Breath of the Wild, né? Como que será o próximo jogo de Zelda depois de Breath of the Wild? E a resposta é tão óbvia, cara, que é ridículo, sabe? É Breath of the Wild 2, mano. Se tem como fazer melhor, a gente vai fazer melhor com o mesmo jogo, né?
É mais nesse sentido. E eu gosto, eu espero que a Nintendo reutilize mais. Eu acho que tem que fazer a mesma coisa com o Mario Odyssey. Esse Zelda, claramente, eu não vou terminar, mas eu acho que tem que continuar reutilizando assim, porque demora tanto tempo pra fazer. Eles gastaram tanto dinheiro com Breath of the Wild que tem que dar mais retorno do que isso. E tem que fazer mais jogo, porque senão é um jogo a cada 5, 6 anos, fica muito ruim pra série.
Eu ia comentar exatamente do Odyssey e realmente, tipo, cadê o Odyssey 2? E eu não boto pé na Zelda jogável, só pra... Eu tinha esse sonho no Breath of the Wild e destruíram esse sonho, então nunca mais ele voltará. Mas eu vou comprar o jogo, tipo, parabéns pra Nintendo. E eu tenho muita impressão que foi colocado, tipo, vazou tudo. Vamos colocar essa parte no final, que foi muita parte ele chegando e falando, ó, tem um segredinho pra mostrar aqui. Foi muito diferente do resto,
sabe? E ainda, eu pessoalmente, ainda bem que teve, cara, porque pra mim faltou esse detalhe surpreendente e teve, né? Foi o Zelda, e por ter colocado no final, mano, explodiu as redes sociais, tem fanart pra tudo quanto é lado da Zelda de cabelo curto e por aí vai.
Foi maneiro, mas foi tanto leak que a Nintendo até processou lá, não sei, tá fazendo uma ação contra a galera que vazou os leaks, então...
ameaçou uma
pessoa. Só ameaçou? Que...
Sim.
Ah.
Tem que bater no maluco da IGN lá que revelou, né, gente, deve ter sido estagiário, né, que colocou no site lá, mas já tinha revelado também a collection do...
Ai, meu Deus, do Seiki Nensetsu,
né? Seiki Nensetsu e também do Contra.
É, verdade. E assim, o ponto assim é parabéns, porque eu achava que ia acabar no trailer do Banjo, porque o trailer do Banjo é o momento pra acabar. É tipo, pronto, zeramos. E não, volta o Yoshiaki Koizumi e fala que tem mais um negócio e é Zelda, na verdade, né, tipo...
Ele fala baixinho ainda.
Então, é tipo, o ápice, eles chegaram e falaram, não, vamos subir mais um pouco. É ridículo, na minha opinião, assim.
É, então, você vê, olha só faltou Mario Kart aí nessa E3 aí pra ser... Mano, a gente vai colocar as IPs mais fortes aqui na E3 pra explodir de vez. Teve Pokémon, teve Smash Bros, teve Zelda e teve Animal Crossing. De peso, assim, o que eles puderam comentar das principais franquias deles, eles comentaram, né? Tudo bem, talvez esteja faltando coisa aí. Talvez Metroid pudesse ter aparecido no espaço. Porra, não sei, mano.
Não,
eu acho que...
dá tempo dos caras fazerem alguma coisa.
Metroid não é peso.
Talvez seja nicho, né? Mas, cara, especulações pra Zelda, porque ele vai se passar no mesmo mundo, a gente já completou todas as shrines, a gente pegou todos os poderes dos campeões, né, de Hyrule. E aí, o que vai acontecer agora? Vocês acham que eles vão dar um jeito de dar uma nerfada no Link?
Link vai ser amaldiçoado e perder tudo, de início do jogo.
É, chuto isso, parece uma mão segurando nele lá e umas visões malucas. Tô bem nessa pegada também.
Mas ele já tá com a Master Sword, e a Master Sword também, vai ficar com ele?
Acontece, meu. Acontece uma merda com ele lá e ele perde tudo. Isso aí é que...
Joga ele em término,
né? Meu Deus, aí vem um monte de gente fazer teoria que ele tá morto já, né?
Eles vão inverter tudo do lugar, virar o Mirror Mode, que você só vai poder jogar esse Zelda no Labo VR. Aí vai ser
só pra você ter AVC, né, e morrer, porque, meu, falaram que é ruim jogar naquilo.
Só pra você vomitar. Eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer.
Mano, eu tô muito na expectativa, estou feliz com esse anúncio demais, 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 demais. Quero que ele chegue logo, cara. Não sei se vai demorar, né? É muito bom eles reutilizarem engine, assets, etc. Porque aí eles só focam no gameplay, né?
Verdade.
Então, o desenvolvimento vai ser mais rápido.
Final do ano que vem,
hein? Será? Então, porque final do ano que vem, não sei se a gente já tem título, talvez tenha Metroid. O Jefferson tá falando que Metroid não é de peso, mas...
Eu acho que Bayonetta 3 chega no final do ano que vem, na boa.
Eu quero deixar claro aqui que eu sempre reclamo quando a Nintendo ela anuncia coisas muito antes, do que deveria, mas eu acho que nesse caso de Zelda, eu acho uma categoria um pouco diferente, porque a sequência de um jogo, assim, que eles claramente deixaram que vão continuar a trabalhar em cima do mesmo. Então, acho que se isso fosse um anúncio, não que não seria surpresa, mas é que como você já viu, Breath of the Wild já tá meio que engatilhado. Então, acho que nessa ocasião eu meio que perdoo o anúncio tão cedo do desenvolvimento.
Pra você que ouviu até agora, a gente não vai fazer a sessão de interação com o ouvinte, porque esse podcast ficou um pouco longo. A gente vai pegar os comentários e discutir os comentários que a gente teve no episódio passado da Direct de Pokémon. A gente vai discutir no próximo episódio. E então aproveite para comentar neste episódio aqui do Direct, especial do Direct da E3 da Nintendo, todas as suas impressões da apresentação, dos jogos anunciados... O que você acha que faltou, o que você acha que foi melhor. Se quiser comentar até em relação das outras empresas, pode comentar, porque a gente vai ler no próximo episódio, tá? E comente bastante, porque aí dá bastante material pra gente discutir.
Eu irei comprar 5 Amiibos, só com esse Direct.
Caraca, eu vou comprar jogos, então já vou morrer. Sem Amiibo ia ser caro pra caramba. Mas enfim.
Amiibo do Banjo, velho.
Pior que vou ter que comprar. Mas enfim, gente, tem um fé que seu personagem favorito pode entrar no Smash depois dessa. E é isso aí, essa E3 deixou todo mundo... Acredito que deixou quase todo mundo feliz.
Se você gostou da E3, é legal ver muitos jogos anunciados, mas o mais legal da E3 também são as promoções. Então compra um memory card e compra a NBA 2K19 por $3. É o melhor custo-benefício que você vai achar no eShop.
Mano, 30 GB de espaço, Jefferson, não compensa os $3, cara.
É $1 a cada 10 GB, velho.
É um jogo de $60, velho. Sei lá, é Mario Tennis a $3.
Mano, rapidão, olha só, NBA... 2K19 é só pra quem gosta muito de NBA e de basquete, tá? Porque a mecânica dele é muito apurada pra ser jogada, assim.
Jogo abaixo de $5 serve pra todo mundo.
Esse foi mais um Nintendo A3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed pra não perder o próximo episódio.